MP no Rádio, o Ministério Público do Paraná, mais perto de você.
Nesta semana, o MP no Rádio fala sobre os direitos da população LGBTI, sigla que inclui lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros e pessoas intersexuais. Não há muitas informações oficiais sobre quanto esse público representa em números totais na população brasileira. Entretanto, há pelo menos um dado oficial relacionado a esse público que vem das estatísticas de registro civil do IBGE. Entre 2013 e 2016, foram formados no país 19.500 casais de pessoas do mesmo gênero. E nós vamos falar sobre direitos, mas também sobre a violência que enfrenta o público LGBTI. Segundo o balanço de 2017 do Disque 100, que recebe denúncias gerais sobre violações de direitos, naquele ano, 2017, foram feitos 1.720 registros, tendo como vítimas pessoas LGBTI. O número de mortes violentas relacionadas a esse grupo também impressiona. Dados da ONG Grupo Gay da Bahia, que há 38 anos mapeia casos de homicídio contra homossexuais, indicam 445 pessoas LGBTI mortas no país no ano passado. Para conversar sobre esses temas, nós recebemos o promotor de justiça André Luiz de Araújo, que é responsável pelo Núcleo de Promoção dos Direitos de Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transsexuais, do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção aos Direitos Humanos do Ministério Público do Paraná. Doutor André, recentemente, em 28 de junho, foi celebrado o Dia do Orgulho LGBTI. Por que ainda é importante nós falarmos de direitos dessa parcela da população?
Tomás, falar sobre os direitos da comunidade LGBTI+, como a gente se expressa agora para designar o conjunto de pessoas relacionadas nessa categoria de minoria, ainda é importante porque nós temos muito preconceito, muita violência e muita subcidadania LGBTI+. Esses dados que você mencionou do Grupo Gay da Bahia, os dados sempre são não são oficiais, eles são sempre... Há muita subnotificação de crimes de ódio envolvendo gays, lésbicas, transgêneros e intersexo. Eles apontam que de 2016 para 2017 houve um aumento. Em 2016 foram 343 homicídios praticados contra gays, lésbicas, transgêneros, transexuais, travestis e intersexo. Enquanto que em 2017 foram 445, que dá um crime a cada 19 horas contra essa população. E não dá para dizer que no Brasil, o Brasil, de uma maneira geral, é um país que tem altas taxas de criminalidade. Porém, essa criminalidade é pautada exclusivamente no preconceito por questão de gênero, no caso dos transgêneros e das travestis e do intersexo, ou por orientação sexual. Então é um crime que a gente chama crime de ódio. É esse crime específico que nós estamos falando. Então, ainda é importante falar disso no Brasil, ainda é necessário falar disso, porque o Brasil, ele é um dos países mais perigosos para a comunidade LGBTI.
E quais são os direitos correntes para pessoas heterossexuais, mas que ainda não estão disponíveis para as pessoas lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros, intersexuais? Aliás, eu vou até fazer uma observação aqui. A gente fala LGBTI+, e eu já ouvi dizer, mas esse mundo de letrinha e de sigla é a diversidade natural do gênero humano. Tenha de A a Z, ainda será pouco para designar toda essa diversidade do ser humano. Mas, enfim, quais são esses direitos que todo heterossexual tem, mas que ainda não estão garantidos para essas pessoas?
São muitos direitos, né? Nós temos, só para dar um panorama mundial, nós temos no mundo 72 países que ainda criminalizam a homossexualidade. Essas questões são criminalizadas. Então, desses 72 países, 8 países têm pena de morte para o gay, para a lésbica, para pessoas que têm orientação sexual diferente da heterossexual, da heteronormativa. Então, quanto aos direitos, nós estamos numa caminhada que é muito lenta. Agora, recentemente, o Supremo Tribunal Federal, por meio de uma ação, direta de inconstitucionalidade reconheceu o direito do transgênero e da travesti alterar o seu nome e o seu sexo no seu registro civil, independentemente, primeiro, da cirurgia de transgenitalização ou redesignação sexual e da própria ação judicial, direto nos cartórios. Então, pode-se dizer que o nome, que na doutrina jurídica nós chamamos de patrimônio mínimo de uma pessoa. A pessoa pode não ter nada, ela pode não ter bens, ela pode não ter dinheiro, mas ela tem um nome. Isso era negado aos transgêneros e às travestis. Então, a pessoa permanecia com o nome daquele nome diferente do sexo com o qual ela se reconhece. Isso foi reconhecido não por lei, mas pelo Supremo Tribunal Federal. Estão avançando. A questão do casamento homoafetivo foi reconhecido também na via judicial, não foi por lei, foi uma decisão lá de 2011 do Supremo Tribunal Federal que reconheceu a união estável homoafetiva, e aí o CNJ em seguida regulamentou, obrigando os cartórios do Brasil a registrarem os casamentos homoafetivos, e assim os direitos vão avançando, sempre, na maioria das vezes, na via judicial, através de casos isolados, casos individuais que chegam até o Supremo Tribunal Federal, depois de muitos anos, para que seja reconhecido. Um exemplo disso é que não foi julgado ainda, mas está em discussão no Supremo Tribunal Federal, o direito do homem transgênero usar o banheiro de acordo com o sexo com o qual ele se identifica. Esse caso é um caso aqui de Florianópolis, que uma mulher transexual, ela evacuou nas próprias calças, porque ela não conseguiu utilizar o banheiro do shopping. Então ela ajuizou uma ação de danos morais contra o estabelecimento, e essa ação foi subindo, e agora está no Supremo Tribunal Federal, que vai decidir se ela tem direito ou não de usar o banheiro para a finalidade que todo mundo usa o banheiro.
Certo, são problemas do dia a dia que esse público enfrenta e precisam ter os seus direitos garantidos como qualquer cidadão. E o que é que nós podemos fazer quando nos deparamos com uma situação de violência ou de preconceito contra uma pessoa LGBTI? E como é que o Ministério Público atua na defesa desse grupo? É sobre isso que nós vamos conversar no próximo bloco. Agora nós fazemos uma pausa e logo voltamos com o MP no Rádio, que nesta semana recebe o promotor de justiça André Luiz de Araújo, do Ministério Público do Paraná. Voltamos com o MP no Rádio, que nesta semana fala dos direitos da população LGBTI. O nosso convidado é o promotor de justiça André Luiz de Araújo, que é responsável pelo Núcleo de Promoção dos Direitos de Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transsexuais do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção dos Direitos Humanos, uma unidade do Ministério Público do Paraná. Doutor André, falando em violência e preconceito contra a população LGBTI+, é verdade que uma travesti, por exemplo, tem expectativa de vida de apenas 35 anos no Brasil? Ou seja, a maioria dessas pessoas morre antes de chegar aos 40 anos, geralmente vítima de violência, do crime de ódio? E como combater a violência contra esse segmento da população? O que, que a gente pode fazer? Denunciar? Para quem?
Tomás, infelizmente, essa não é um mito. Não se trata de uma fake news, como dizem. É verdade. É um dado do IBGE, de pesquisas do IBGE. Uma travesti ou uma mulher transgênero, transexual no Brasil, tem expectativa de vida de 35 anos de idade, o que significa dizer que ela tem 40 anos a menos expectativa de vida que uma mulher cisgênero heterossexual. E um dado que é triste é que no Brasil apenas 4 ou 5 hospitais atualmente fazem o procedimento de redesignação sexual, que nós falamos, não existe trocar de sexo, porque a pessoa nasce com o sexo com o qual ela se identifica, então ela não troca de sexo, ela apenas faz o procedimento de redesignação sexual, transgenitalização, que é um procedimento complexo, não é apenas extrair um órgão, é um procedimento que engloba outras cirurgias, engloba tratamentos psicológicos, e a fila desse procedimento ela é de mais de 20 anos, por conta de 5 estabelecimentos fazerem. Então, o que significa que se uma mulher transexual entrar na fila com 18 anos, ela certamente vai morrer sem conseguir fazer essa cirurgia no sistema, no SUS. Então, assim, essa é uma população dentro da sigla LGBTI+, que mais engloba todas, como a gente já falou, ela é certamente, seguramente, a minoria que é a mais vilipendiada, que mais sofre preconceito, discriminação no Brasil atualmente. eles não têm acesso ao tratamento de saúde. Por hora, os órgãos de saúde encaram a pessoa como do sexo biológico, por hora eles aceitam aquele sexo, aquele nome social, porque já é possível que em alguns documentos a pessoa coloque o nome social. Então, os sistemas de saúde não reconhecem os tratamentos de saúde. O mercado de trabalho ele não é acessível. As travestis e as mulheres transexuais acabam tendo que trabalhar na prostituição não regulamentada, que por não ser regulamentada, por fruto muito de preconceito, acaba gerando risco de morte para essa população. Então, o que acontece é que as travestis e as mulheres transexuais, dentro da categoria LGBTI+, atualmente no Brasil, vem sofrendo preconceitos enormes. Assim.
E como é que a gente pode denunciar violações aos direitos desse público?
Tem que tratar do tema. Nós temos que tratar desse tema. Assim que foi historicamente com a mulher para ter direito ao voto, depois a mulher para ter direito, os direitos conquistados pela muito do movimento feminista, ele influencia o movimento LGBTI+. A caminhada de conquista de direitos ela é similar ao movimento feminista. Então, o que tem que tratar do tema? O tema tem que ser tratado nas escolas, tem que ser tratado na televisão, nas instituições, tem que ser tratado o tema e tem que haver punição legal para discriminação, para os atos de discriminação, eles têm que ser punidos legalmente e tem que haver educação para que isso não se repita.
E quem presencia um ato de violência desse, o que deve fazer? Para quem deve denunciar, quem recorrer?
Hoje nós temos alguns mecanismos no Brasil eficazes. Nós temos o Disque 100, Disque Direitos Humanos. Aí o Disque 100 vai encaminhar para as promotorias de justiça do local do fato, vai encaminhar para os outros órgãos. Nós temos a Polícia Civil, que está bastante ansiosa por tratar melhor da matéria. Nós temos agora uma novidade de fevereiro, de janeiro desse ano, de 2018, um ofício circular da Corregedoria da Polícia Civil ordenando que os delegados tratem os crimes praticados contra a população LGBTI+, com rigor e finalize as investigações. Então, existe a Polícia Civil, existe o Disque 100 e existe o Ministério Público, a Promotoria de Justiça da comarca vai estar sempre de portas abertas.
Como é que atua o Núcleo de Proteção dos Direitos do Público LGBTI no Ministério Público do Paraná e como buscar esse órgão?
O Núcleo LGBTI+, aqui do Ministério Público, foi o primeiro de todos os Ministérios Públicos do Brasil, primeiro núcleo especializado na matéria. Ele atua tanto dando suporte para as promotorias de justiça, nos casos que chegam até os promotores, quanto atendendo diretamente a população da comunidade LGBTI+, que chegue até o Ministério Público aqui em Curitiba. Então ele atua dando suporte para os promotores resolverem as questões que digam respeito à comunidade LGBTI, como acompanhando as políticas públicas em nível estadual, né? Acompanhando de perto o estado do Paraná na efetivação das políticas públicas para essa comunidade.
Existe um telefone do núcleo que as pessoas possam acessar?
Existe, é o 3250-4925.
Isso, DDD 41-3250-4925. Perfeito. Doutor André, muitíssimo obrigado pela sua participação no programa de hoje, tratando de um tema de tanta importância que afeta tão duramente uma população que precisa ter os seus direitos protegidos e garantidos como os de qualquer cidadão brasileiro. O programa MP no Rádio é uma parceria do Ministério Público do Paraná e da AERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná. Comentários e sugestões podem ser feitos pelo e-mail mpnoradio@mppr.mp.br ou pelo telefone 41-3250-4469.
MP no Rádio, uma produção do Ministério Público do Paraná, em parceria com a Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.